Brasil. Oi, Judal.
I was wondering, if you could keep on, because the force has got a lot of power. You make me feel like you make me feel like
sensacional. Vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Borbs. Estou aqui nesta tarde, nessa noite insuportável, mas tá sol. Tá bem sol, tá insuportável de calor. Com o Renan Martins Ruverson, sempre ele.
Olá.
Sempre ele.
Sempre com olá também.
Cara, eu descobri.
Você descobriu?
Que tem um. Como é que é? É um remédio que faz crescer barba. Me perguntaram se era uma boa ideia. Falaram, você que tem essa bela barba, mal sabe ele o que é isso aqui.
Demorou muitos anos.
Nossa,
cultivando.
Pois enfim.
Eu tô tentando ainda.
Então, mas eu não lembro o nome, obviamente. Mas fica aí a dica.
Muito obrigado.
Porque ele falou que ele só tem. É que nem você, você tem tipo. Ele só tem um bigode, na verdade.
Então ele tá pior que
pois
eu.
É, você tem pra você um cavanhaque.
É, enfim. Mas enfim. Dá pra fingir.
Exatamente. Thiago Cadinho.
Olá!
Que animação,
ué,
cara.
Você tem que ser animado, né?
É isso aí, cara.
Olha, é,
isso é uma segunda-feira de carnaval, porque carnaval. Eu tô no clima, a verdade é essa.
A verdade é essa.
A verdade é essa, eu já fui, né? Eu não tenho mais por que me manter aqui como um ser humano normal, um dia útil. Pra quê? Pra quê? Pros fracos. Com ele estreando agora aqui, que estreando não, mas agora...
Oficialmente?
Oficialmente, jornalista, inclusive oficialmente mesmo, jornalista Eduardo.
Oi, Edu. Opa, olá.
Gostaria de retomar um questionamento que fizemos na última edição deste Asterisco.
É verdade.
A respeito da colação de grau do jornalista Eduardo, que não convidou os seus coleguinhas de site.
Antes, apenas só pra constar, o Thiago Cadinho não entra nessa reclamação porque ele não convida a gente pra nada. Então foda-se o Cadinho, mas eu vou manter aí o questionamento. Eu vou manter.
Então, em respeito a Renan Martins Frade, Thiago Borbola, não Cadinho, eu
tá
vou
bom,
responder
é.
Esse isso. Questionamento. Então, por muito pouco, eu mesmo não fui na minha colação, porque eu deixei pra ser avisado pelo representante de classe, que não avisou. Eu fiquei sabendo 2 dias antes, meu pai não pôde ir.
Poxa, nossa, vida.
Então eu espero que seja
que tour unida.
Ou seja, nós somos mesmo... Nós somos como pais, por favor.
Exatamente.
Nós somos
esse
como
é o
pais para Eduardo. Muito bem.
Esse é o subtexto.
E é isso, essa é a sua desculpa.
Foi tá. Muito de última hora.
Tá.
Foi o que ele conseguiu encontrar por agora.
Não, depois de 4 anos,
saí com a gente ia pro bar com um amigo nosso, ele falou que foi comprar TV com a avó. Tá ali.
Tinha um amigo meu que dizia que ia levar a avó na musculação. É essa vibe. Assim.
Essa é muito boa.
Eu moro com a minha avó, então é uma desculpa que eu posso usar.
Pronto, vai levar pra musculação, comprar TV. Muito bem. E também estamos aqui sempre ele, como sempre ele, Leandro e a mim, ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num personal on-demand broadcast, que eu não vou perguntar o que é, porque eu acho que todo mundo já sabe agora.
Espero que saibam, por favor, hein?
Do mundo,
por favor.
Que você pode ouvir na hora, no momento e no lugar que você quiser. Eu ainda não vi.
Eu ia fazer essa pergunta agora.
Eu não vi. Não tá fácil. Eu simplesmente esqueci. Eu só sei que... Olha só. Essa playlist que você está ouvindo hoje, ela é de extrema sensacionaleza. Que também é conhecida como, basicamente, o meu set de quando eu ataquei do DJ. Na Trash 80s. Inclusive, o Cadinho viu, tem provas, de que eu fui parabenizado pelo dono da
sim,
festa.
Sim, verdade.
Pelo meu trabalho. Que foi era uma festa de Twitter hashtag Twitter Trash.
Que pariu.
Meu Deus. Baseado em cinema. E eu tentei fazer músicas que já tinham, dos anos 80 por ali, que já tinham participado de alguma maneira em algum filme.
Certo.
Não lembro mais aonde que o Bon Jovi e o Viva Love Batman estavam em algum filme.
Isso deve ser possivelmente Jovem Demais pra Morrer lá, os Jovens Pistoleiros, enfim. Eu acho que tá no Young Guns.
Eu realmente não possuo essa informação neste momento.
Eu acho que tem Wanted Dead or Alive, acho que é essa música também.
Mas quando isso aconteceu há 7 anos atrás, era uma verdade, funcionou. Foi muito
Bon Jovi bom. Funciona sempre, no caso, né?
Cara, eu tenho uma frase...
claro que funciona sempre! Que homem! Esse homem é lindo!
É demais!
Vou dizer uma coisa pra você. Bon Jovi é o Fábio Júnior do Hard Rock, cara.
com isso eu não vou comentar.
Deixa o homem ser o Fábio Júnior, rapaz.
Jornalista Eduardo, a porta tá ali, você já pode abrir isso aí.
É tipo o Journey.
Podemos dizer que estou procurado, morto ou vivo?
Mas não é essa música, não, você sabe, né?
Just in case.
É tipo o Journey. O Journey é o Roupa Nova dos Estados Unidos. Nem por isso deixa de ser legal. Oh, é sensacional.
Mas Bon Jovi é bom demais, cara.
Pra caralho, eu adoro o Bon Jovi, cara. Tá certo que fazia uns 4 discos que ele não lançava nada que prestasse.
Mas quem se importa com o Bon Jovi agora?
Presente já era.
É isso aí. Você deu ao humor um mau nome.
Mas o último disco é bom, escutem, o último disco é bom.
Você cavalga num cavalo de aço.
Isso é muito true. É muito true cavalgar num cavalo de aço.
Eu quero deitar numa cama de rosas. Cara, por favor, isso é maravilhoso, cara. Isso é poesia pura. Se a vida te der limões, ouça Bon Jovi, cara. Vai por mim que vocês não têm erro. Sim. Enfim, também está aqui pela enésima vez. Também já vamos trazer ele para ficar aqui também.
Sim, fica na mobília.
Já é, exatamente. Entrei. Nosso querido Virtual Boiadeiro Gostosão, sempre ele, que está aqui nos prestigiando. Eu adoro essa palavra, cara. Devíamos usar mais. Deveríamos prestigiar mais a palavra prestígio.
Vamos colocar, então, essa semana todo texto tem que ter a palavra prestigiando.
Fico revoltado que dá nome a um doce com coco, cara. Eu não gosto de coco.
Do sai daqui.
Levanta e vai embora, velho.
Uma vez já tá me. Eu quero você fora daqui.
Coco com chocolate, mano. O que, que é isso, velho? É uma mistura muito do caralho.
Ah, eu gosto de bombom carinho.
Se tivesse um sete.
Porra, Dudu. Sai. Vai embora. Expulso. Ele gosta do Caribe, é a única coisa que você não pode comer naquele chocolate, cara. Não, gosto, último, é o único, gosto, porque ninguém come
gosto
aquilo.
Gosto a ponto de comprar o que vende individual, que tem uns gramas a mais.
Nossa, isso vende individual?
Vende,
bro. Tá aí uma isso grande vende individual
também, cara.
É. Puta merda.
É cultura pra você, velho. Um Caribe individual.
Esse clipe é muito bom também dessa música. Porque tem um
What
cara.
What do you wanna do with your life?
É muito bom, cara.
E tipo, despeja 5 litros de cuspe. Guspe com G.
Guspe.
Mas enfim, o Boiadeiro Gostosão, querendo nos prestigiar, também apoia o nosso trabalho lá no apoia.se/judão.com.br. Faça como ele. E se você for mulher, também faça. Porque, mano, você percebeu que nós temos 8 caras aqui.
Sim, pois é.
Cara, assim, ó, você que tá no nosso grupo lá do Facebook, isso, de apoiadores. Porra, vem aqui, tudo bem, a galera que não é de São Paulo, eu até consigo entender, tá ok, mas tem um monte de gente que a gente sabe que é de São Paulo, tá lá participando do grupo, não vem aqui, por que catsu? Vem,
acho que eles
a
têm
porra.
Medo de você, Cardinho.
Deve, pode ser, eu sei do meu espaço, não tem problema, se as pessoas quiserem vir, eu deixo de vir.
Tá falando uma desculpa, já. Ele já tá se preparando.
Hoje ele é da uma. Já, hoje ele é da uma.
Se eu não tivesse percebido 5 segundos antes que ele ia falar, eu já. Aí isso já segura. Muito bem. Mas enfim, faça como ele, que era a frase de efeito do nosso querido saudoso Bruno Ondei, que tá vivo ainda, mas saudoso porque eu estou com saudade dele. Apenas isso, nada além disso. Do falecido podcast Cinema da MTV. E esse fim de semana, montando essa playlist, aconteceu o seguinte. Eu não sei que caso aconteceu, nos meus e-mails não tenho. Só tem as respostas sobre a playlist. O e-mail que eu enviei com a lista de músicas não existe. Tá uma discussão. Não, não pode essa aqui, é melhor aqui, não sei o quê. Eu não achei. Aí eu tenho o CD. Que tá, tipo, muito fodido.
Deixa eu perguntar uma coisa.
Aponto rapidamente. Eu colocar no computador, ele, tipo, não lê e não ejetar mais.
Então, pensei, não vai usar.
Vou ficar aqui.
O melhor tipo.
Deixa eu perguntar uma coisa, você gravou um CD?
Sim. Não, eu não, eu mandei a lista e eles gravaram
um CD. Gravaram um CD. Aí você chegou lá, tocou o play.
Dois CDs. Não foi só isso.
Era isso que eu queria saber.
Não foi só tocar o play. Não, e foi bem legal, na verdade, porque o DJ Tony, ficava do meu lado ali, na fotinho que eu te mostrei.
Uhum,
depois teremos essa fotinho. Tá eu e ele ali, super fez. E ele tava me ensinando, de fato, o momento que eu tinha que apertar o play, como fazer.
Ah, é legal. Só,
foi
cara,
bem legal.
Capacitação profissional. Você colocou no LinkedIn DJ profissional? Olha só, oportunidade.
Mas foi muito legal. Ele, a música tocando, a galera endoidando, porque eu sou desse, eu faço a galera endoidar. A pista endoida comigo, cara. Aí ele, tipo, vamos ouvir a outra. Aí ele pegou, tava ali, ó, repara nessa batida, não sei o quê. Ninguém encaixa com isso aqui no final. Quando for, você só... Aí ele fala, aí você aperta o play, óbvio, né?
Não, é, claro.
Mas
claro.
Ele, tipo, mas ouve isso aí. Eu fiz a trans... Eu fiz tudo.
Achei que você tava tipo o David Guetta. Assim. Amigo, você tocava o play e ficava...
É, como é que é a música do... É, Matanza ou Velhas Virgens?
DJ Velhas Virgens. O DJ não toca nada, o DJ, agora eu sei, o DJ aperta o play.
Muito bem, é isso aí. Mas então, eu não fiz isso porque eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa... A música faz parte de mim.
Percebo. Percebo.
Você levantou o público em 100% das suas apresentações como DJ.
Exatamente, comigo não tem erro, cara. É só... Mas enfim, montando essa playlist novamente, o CD tava zoado. Eu tive que ir no carro, porque funciona. O carro é legal também que lê qualquer bosta de CD. Não me interessa a situação. Aí funcionou. Eu anotei no aplicativo do celular.
Ah, tá. Pensei que você tinha feito que nem o cardinho, não tava na mão.
Por favor, né? Aí montando. E aí fui nessas de. Enquanto eu procurava os e-mails, na verdade, eu achei muita coisa antiga. Tipo, muita coisa antiga. Foi. O programa, eu gravei o primeiro programa do. No Fizz MTV, foi no dia que eu fui fazer isso aí.
Ah, foi exatamente o mesmo histórico.
Dia. E aí ele foi no ar no dia, eu falei isso semana passada, inclusive, no dia que o Flamengo eliminou o Corinthians.
Ou seja, você tornou VJ e DJ no mesmo dia.
Sim.
Olha
podemos
só.
Dizer isso aí, olha só. Este é Renan.
Jornalista Renan.
Renan. E aí procurando os e-mails, eu vi uma, tipo, minha mãe me zoando por causa do Palmeiras, tipo... tinha inimigo. Palmeiras não, né? O Corinthians tinha perdido. Eu quase mandei um chupa depois, né? Agora, com alguns anos de atraso. Minha mãe é palmeirense, pra quem não sabe.
Meu Deus.
Mas enfim, achei bastante coisa e me deu uma saudade desses tempos de MTV. Eu tô bem saudoso quanto a isso, Cadinho.
Preciso dizer uma coisa, que foi graças à MTV que eu conheci o Judão. Olha...
Du, conta essa história. Se você não contar inteira, eu vou contar.
Isso inteirinha, todos os detalhes? Bom,
não,
então vamos lá.
Também não, mas não, tem, não, tem mas... uma parte da história.
E qual delas? Peraí, vamos... Não,
tá, você é amigo de familiares.
Não, sim, vamos lá. É, eu assistia muito MTV, porque até hoje, assim, acho que é o que dava... Se hoje a gente tivesse MTV na TV aberta, é que dava pra colocar a TV rolando lá, né?
Justo.
Então, eu tava assistindo e um dia eu vi num programa da Penélope...
Oi, P.
Um cara falando de coisas nerds na TV, porra, né?
Que era MTV na praia, na verdade.
MTV na praia.
Eu era o repórter nerd.
E eu falei, caramba, esse cara... Fala com propriedade, né? Você manja do negócio. Gostei.
Mal sabia.
Aí eu fui atrás do Judão, comecei a acompanhar. É, e aí eu vi que pintou o Fizz na MTV. E por incrível que pareça, eu assistia por causa do Borbs e não por causa de Mari Santelena.
A gente fala de name drop, mas aí você vê que ele tá muito...
Foi muito...
Jornalista.
É o jornalista, ele já é... Ele é daqueles que fala, tipo, sabe como é que é?
Eu conheci Brad e Angelina, não, tipo, chama eles pelo primeiro nome, saca?
Atores brasileiros, tá ligado? E os caras, ninguém se chama do nome deles, é tudo PP. Eu lembro quem era, acho que era Pedro Cardoso, é o PP. Aí tem não sei o que, é sempre essas coisinhas. Esse é jornalista Eduardo, ele já tá...
Mário.
Trabalhou aonde?
Nem conheço.
Trabalhou aonde?
Mas voltando. E aí eu acompanhava o Judão... Gostava e eu pensava, pô, quem sabe um dia, se eu decidir me ferrar na vida e seguir jornalismo...
Coitado.
eu não consiga conversar com os caras e ver se eu não consigo escrever pro site. Porque, pô, ia ser mó legal. Um dia, jogando bola no colégio, conversando com um amigo meu, ele virou e falou assim, pô, eu acho que minha prima é casada com um cara de um programa que você gosta na MTV. E eu falei assim, mas quem? Fala de coisa nerd lá. Eu falei... É o Borbs.
Fala de coisa nerd. Eu apresentava um programa de conteúdo colaborativo, mano.
E é coisa nerd.
Coisa nerd. Mas tudo bem. Mas vai lá.
É o Borbs. Ele falou, é o Thiago. Eu falei, putz, quem é Thiago?
Quem é Thiago?
Aliás,
eu já falei, eu preciso aprender a não me apresentar mais como Thiago. Mano.
Relembrando a conversa
do último podcast.
Enfim.
E aí ele falou, não, vou investigar. E aí ele foi atrás e falou, não, é o Borbs. E eu... Tracei ali um plano, eu devia estar no primeiro ano do ensino médio, tracei um plano e falei, bom, se eu decidir seguir jornalismo, em algum dado momento eu vou usar essa cartada, que é esse meu amigo, pra conseguir chegar nos caras e pedir pra escrever pro site. E 3 anos depois eu fiz exatamente isso num evento de O Espetacular Homem-Aranha 2.
Que tínhamos a Mary Jane, inclusive.
É verdade, tínhamos a Mary Jane. Hostess.
Sim, e eu saudades ainda ganhei um DVD do filme.
Nossa!
Que está lacrado
você até hoje. Você ganha um presente desse pra nunca mais falar com a gente.
Que
né?
Está lacrado puta, até hoje.
Porque... É, ainda bem, joga fora.
Não, mas enfeita bonitinho, Lari. Você gosta?
Eu gosto do filme. Nós somos dois, vai.
É. Cara, eu gosto também, mas...
Vale só lembrar que o Renan odeia Homem-Aranha 2, o do Sam Raimi.
Ah, não. Pelo amor de Deus.
Ah, mas é o Renan, né? Acho que...
Odeio. Não, não.
Mas enfim, eu tava também com saudade, falando de saudade, é bom falar de saudade, de tirar isso do nosso peito.
Sim. Abre o seu coração, por nossa. Favor. O Borges me deu uma olhada aqui. Eu falei, nossa.
Falando de saudade, viu, Eduardo?
Vou fazia tirar tempo do... que eu não vi o
saudade. Do
saudade. É, ontem à noite voltou o Last Week Tonight. E eu tava, foram alguns meses de bastante dor, porque... O último episódio do programa tinha sido antes da eleição do Trump. E agora ele voltou quando o mundo tá acabando. Já tá acabando. Eu já falei aqui algumas vezes pra vocês assistirem a este programinha. É, se eu não me engano, ele tem na HBO Brasil em algum momento. Vai pro HBO Go também. Não sei se o episódio da semana vai logo em seguida. Não, isso...
Vai.
Não tem essa
vai, entra sempre, acho que no máximo no dia seguinte. Eu não lembro direito.
Na TV também é exibido no dia seguinte ou não?
O servidor do site era o mesmo para os programas novos. Do site da televisão, o aplicativo lá que você entra é o mesmo.
Entendi.
É, depois de um tempinho eles sobem bastante coisa no YouTube também, né?
Ah, não, sim, é.
A pauta principal está sempre no YouTube logo de manhã.
Que é bem sobre essa que eu quero falar mesmo, que é o Trump versus Truth, que ele falou ontem. E assim, a gente tá nesse negócio de... Que é pós-verdade. Eu não tô tendo, né?
Pós-verdade.
Pós-verdade, fake news, essa coisa toda. E nesse Trump versus Truth, ele explica de uma maneira muito ridícula. Quer dizer, ele explica genialmente, mas você vê quão ridículo é essa coisa de como que o... Como ele fala, da onde surgem as mentiras que ele inventa e como que as pessoas acreditam. Cara, é assustador.
Muito.
Quem você vai chamar nessa hora?
Se você for lembrar do outro do filme 2, o He-Man.
É verdade. Não, mas é sério, cara. Enfim, não sei quanto tempo tem. O programa tem meia hora toda semana. Mas vai atrás disso. Se quiser esperar a legenda, vai no HBO Go ou, enfim, na TV quando for passar. Mas falaram, do Facebook e tal, essa coisa. Óbvio que tem um papel importante, mas não é por causa disso. É realmente assustador. É mais ou menos o mesmo efeito...
Que rufem os tambores.
Que a galera gostar do Batman e Superman.
Yeah! Yeah!
mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que Batman vs Superman é um filme ruim... Com grau de assistibilidade alto, cara.
Grau não. De assistibilidade? Pera. O que é o grau de assistibilidade alto?
Não, pera, antes dessa pergunta, o que ele tá fazendo aqui ainda?
Ele devia ter saído no Caribe, né?
Me deixa terminar minha... Deixa terminar, pelo menos.
Por favor,
o esboço do raciocínio.
Antes de você falar, eu quero todo mundo falar o que tem contra você.
Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não concordo nem fudendo. Nem a estendida, cara.
Nem a estendida, cara.
A estendida... Vamos deixar uma coisa clara aqui. A estendida, ela só faz a favor de explicar direitinho porque aquilo é tão ruim. É isso que ela faz.
Porque antes era ruim e não fazia sentido.
Agora ela só falou, é por isso que isso é uma bosta. É pra isso que serve aquilo.
Você sabe aquilo que você viu? É por isso que você odiou. É isso aqui.
Eu gostaria de deixar claro que quem está falando isso é um dos nossos leitores, tá?
Não
somos nem nós. É um dos nossos leitores que está falando isso.
Vocês devem gostar muito de Batman vs Superman.
Eu não falei que o filme é ruim até agora.
Não, quem disse foi o jornalista Eduardo.
Eu só quis expulsar ele porque ele falou do Caribe.
Mas
não,
eu falei, falo mesmo. Mas eu acho que tem um grau de assistibilidade alta, talvez porque eu fico insistindo em tentar procurar alguma coisa boa. No
quantas vezes você assistiu?
4.
Que nossa. É precisamente o que eu acabei de falar. Do negócio. Que as pessoas veem o negócio, querem acreditar naquilo, ouve alguém falando. Ha, estou certo. E é exatamente a coisa do Batman Superman. Você quer acreditar que ele é bom. Aí alguém fala que é bom, você fala. Eu vou assistir de novo essa merda, que não é possível. Mas você assiste, porra, é uma bosta. E é um ciclo, cara. E aí fica aí esse povinho, no mundo fechado, realmente acreditando que é ruim. E aí realmente acreditando que a Marvel faz coisa ruim.
Isso.
Nossa,
e a gente só não gosta do Batman Superman por causa disso.
Mas eu falei do grau de assistibilidade porque eu acho que Esquadrão Suicida aí.
Sabia que íamos chegar aí.
Mas você tá comparando uma merda com outra.
Não, eu entendo. Mas é por isso que eu falei, é um lixo, mas mais assistível.
Dudu, quantas vezes você assistiu o Esquadrão Suicida?
Uma e foi o suficiente.
Não, agora o mínimo que você tem que fazer é assistir estendida.
É, vai.
Eu peguei o catadão ali. Não,
agora você tem que fazer isso.
Só tem três cenas.
Depois
a estendida é pior porque tem mais Coringa, né?
A estendida é pior.
Né? É pior.
Nossa,
a
estendida
ela faz exatamente o contrário do Batman Superman. O Batman Superman dá uma aliviada, tipo, ele explica por que é ruim. Isso aí não. Você fala, meu Deus, por que eu gostei daquilo?
Né? Nossa.
Não, mas não fala mal de Esquadrão Suicida porque foi indicado a Oscar.
É verdade.
Não pode mais falar mal.
É verdade.
Porque agora todas as edições de DVD vai ter um adesivinho lá.
Não, e eles vão lançar alguma outra, porque toda hora sai, como é que fala, arte.
Veja a nova arte do filme. Mano, faz 3 anos que o filme saiu.
Uma nova foto. Vai lá, Arlequina.
Mas enfim, por falar nesses dois filmes aí, essa noite, como eu disse, foi muito triste. Muito, muito triste. Porque foi um calor desgraçado.
Foi.
Nossa. Não estava fácil de dormir. E aí eu comecei a... Eu dormi às 7 horas da manhã, só pra constar, se eu consegui capotar mesmo, assim, porque foi exaustão. E aí eu comecei a ver coisas no YouTube. Fui fazer pesquisas no YouTube. Por que eu fui fazer pesquisas? Você me pergunta, Renan. Pergunta, Renan.
Por que você foi fazer pesquisas no YouTube?
Não vou falar agora. É um segredo.
Que será revelado em breve.
Muito em breve. Mas assim, eu já disse aqui algumas vezes, aqui no Judão, no Gato Curioso.
Ah. Eu estava stalkeando o seu Gato Curioso. De repente, ele crasheou nessa semana.
Metade das perguntas já sabemos de quem é.
É verdade.
Não.
Inclusive, as pornográficas.
Não essas.
Pô, muito chato já, não aguento mais falar disso.
Não, imagina.
Enfim, não sou crítico de cinema, não tenho o conhecimento necessário, o conhecimento suficiente para ser um crítico de cinema. Eu falo mesmo baseado no que eu acho que é e acabou, e nos conhecimentos que eu tenho, na verdade. Então, como a gente já falou, eu pelo menos não faço crítica, eu faço resenha, eu falo do filme, whatever. Review. The Goonies. Vi o filme, anos 80, trilha sonora, pá.
E a galera sai do chão.
Drop bass. Enfim.
Transamérica.
Nossa,
cara. Como é que era o programa da madrugada?
Eu não faço a melhor ideia.
Clube da Insônia. Nossa. Enfim. Nessas de não saber exatamente, eu acabei encontrando 3 canais que eu vou dar. É a minha dica de hoje.
Já sei qual é.
Jornalista Eduardo está usando sua capacidade de dedução para adivinhar os...
Ou ele está fazendo, tá olhando meu celular para ver o roteiro.
Não, eu vi spoiler no Twitter.
Jornalismo investigativo. É assim, um é Every Frame a Painting, que é descaralhante, cara. Você assistir aqueles negócios, você fala, você tá zoando. Tipo, se você acha que você não entende esse conhecimento, você olha aquilo. É como eu falei aquela vez do La La Land, assim. É um filme que você... Por que você gosta de cinema? Você mostra o La La Land. Visualmente, é absurdo. É muito técnico, é muito bom. Mas o Every Frame a Painting, ele explica por quê. Aí eu dou dois destaques dos vídeos, que é o de cadeiras, que ele mostra as importâncias dos assentos nos filmes. Que é uma coisa que você não necessariamente imagina que um lugar que o cara senta importa. Mas importa muito, e é muito foda você ver...
Mas importa ou cadeira?
Nossa. Pô, tô convidado a me retirar 15 vezes. O Cardinho, pelo menos uma, merece agora, viu?
Eu não pude evitar. Foi muito forte. Eu vi o Borbs falando. Foi muito em câmera lenta. Assim, eu vi o Borbs falando. Importa. Aí meu cérebro ficou. Meu Deus. Tenho que falar. Enfim. Perdão.
Eu vou sair daqui. Verdade. Eu vou sair e deixar vocês falando aí. Enfim, e o outro, que esse é muito foda, é o tal do sistema de quadrantes, que é um expediente muito usado por diretores de cinema que sabem o que estão fazendo, na verdade. Mas ele dá um exemplo do Drive, aquele filme de 2011.
Nossa,
do
filme.
Nicholas Winding Refn. E, cara, é muito foda. Porque ele divide a tela em quadrantes, divide a tela em quadro, e
é esquerda, direita, baixo e cima, ou enfim. E aí, cara, você vai... Cara, sério, é muito foda. Assistam este canal. Assinem também. Every Frame a Painting. Acho que tem 28 vídeos.
Wes só. Anderson, posso, né? Posso faz bastante. Wes Anderson,
por favor,
né?
Por favor.
É a composição de cena, né?
É.
Que eles chamam.
Sim.
Tem um que eu gosto muito, que é o do Edgar Wright, que fala sobre comédia visual.
Esse eu ainda não vi. Eu comecei a ver os pequenininhos.
Ah, esse é bem mais longo. Esse é muito legal, porque ele mostra... E ele critica muito o cinema norte-americano de comédia romântica, essa indústria mais... feroz, que cai muito em diálogo e piadinha e tiradinha, por não fazer um humor mais físico, tipo que nem tem no Scott Pilgrim, do Scott Pilgrim pular pela janela, uma coisa bem cartunesca, ou se não, a trilogia dos cornetos, do Edgar Wright. Ele usa isso como exemplo, e é animal, porque depois você começa a ver como filmes que usam isso ganham muito. Tipo, os próprios filmes da Lego, o Lego Batman e o...
Tipo, Trapalhões.
Tipo, Trapalhões, sim.
Ué,
sim,
é físico sim. Pra caralho.
Físico,
mano.
Pra caralho.
Eles fizeram também um... Que esse ficou mais famoso, é o das músicas da... Eu não sei porque Thundercats tá como cinema.
Tá prevendo o filme.
A escolha foi sua.
Só tô dizendo, que eu não sei a razão. E tem o das músicas da Marvel.
Sim.
Porque ninguém conhece, nunca ouviu, não sabe dizer a música da Marvel.
Sim.
E é muito legal porque
esse vídeo esse em particular foi super compartilhado em redes sociais. Então.
Porque é óbvio, né? Ah, Marvel é ruim.
Marvel assim,
Tem um de outro canal que fala do color grading da Marvel.
Sim.
Que é tudo meio cinza.
Sim. É.
Imagina quando for falar do Zack Snyder.
Então, mas eles contrastam com a DC e eles mostram como a DC, em matéria de cor, por mais que seja sombrio,
é que mais chama mais atenção.
Eles têm mais contraste, eles têm mais
contraste,
preto,
é verdade.
E o preto que faz a cor ressaltar. Sim. É bem legal.
E já que falamos de Esquadrão Suicida, quer dizer, de Zack Snyder, é tudo, é vontade de suicidar também.
Deixa eu só deixar uma sugestão.
Por favor,
tem um canal que eles fizeram um vídeo maravilhoso. Deixa eu pegar o nome certinho. Chama Floating Ideas.
Esse então. É o meu próximo.
Spoiler!
Segura! Então vamos lá ainda pro Zack Snyder.
Vamos, pro Zack Snyder.
Que é o Captain Christian. Todos esses K é com K mesmo, não é com C. Captain Christian. E o grande destaque, que foi o único que eu vi na verdade até agora, mas percebe, o cara sabe o que tá falando. É um vídeo sobre adaptando o inadaptável sobre o Watchmen. Que aí eles mostram assim, o filme é aquilo que a gente fala, esqueçam os quadrinhos.
Sim.
Filme é o filme, quadrinho é o quadrinhos, e aí eles mostram o que falta de um pro outro.
Uhum.
E nessa de o que falta um pro outro, ele resume todos os problemas do Batman, Superman, das coisas. Ele resume o Zack Snyder. O que ele faz, o negócio de violência que ele usa quando não precisa de violência. Uhum. Por exemplo, pega o exemplo do cara enfiando a macha. O Rorschach.
Como é o nome dele?
Rorschach.
Ah, isso aí. É quase um assovio, cara.
Isso aí é nome de droga.
Não, você chega na boca e você fala, maldito! Como é que é?
Rorschach.
Aí vem uns cachorrinhos. Acho que você tá chamando.
Que, enfim, ele dá 300 machadadinhas na cabeça do cara. Ou mesmo o
Coruja com a espectral quebrando os braços da galera. Né?
Tem
nossa
isso.
Senhora.
Acho que no Vietnã, que os caras que ele explode.
Meu
mundo,
Deus,
sim.
É
verdade,
é
verdade.
É um flashback.
Enfim, mas ele dá que isso não tá nos quadrinhos.
Não tá.
E aí ele mostra que a única coisa violenta dos quadrinhos é a hora que aparece o bucetão.
É.
Que aí você vê sangue.
Que é justamente onde não tem sangue nem gente morta no filme.
No filme, exatamente.
É uma merda.
Exatamente.
É uma merda. Merda. Porque você imagina, puta, uma cena dessa, numa escala épica colossal, de um monte de corpos, de você realmente sentir o peso do que aconteceu, é o que muda tudo ali no final.
Que é
o
Zack Snyder! Sim. Zack Snyder!
Mas ainda acho que o Watchmen tem seus méritos, bem diferente.
Não. Veja
eu
bem.
Acho que o Watchmen tem os méritos, assim. Eu acho aquele começo, assim, que tá passando os créditos, que tem a música do Bob Dylan, é muito legal, depois o filme ficou uma bosta.
Você assistiu o Ultimate Cut? Sério.
Vi. Depois você falou algumas vezes e eu assisti.
Eu acho animal.
Puta filme.
Eu acho animal. Pra mim, eu dei o mesmo efeito que o Batman vs Superman.
Ah, não.
Eu assisti e...
Mas...
Me explicou por que eu achei uma bosta.
Mas você concorda?
Mas aí tem um vídeo. É isso, a gente acha... a Ultimate Cut eu gosto muito daquele resultado.
Sim.
Mas o vídeo mostra...
Quem é Zack Snyder?
Porque o quadrinho é uma coisa, esquece o quadrinho.
Claro.
Não adianta você querer ver o quadrinho no cinema, que você não vai conseguir...
É, não, detalhe, minha crítica ao Watchmen não é como adaptação, tipo, foda-se o gibi, de verdade,
então,
assim.
É isso.
É como filme, é como filme. Eu acho que não funciona como filme,
e
pra
aí,
mim.
Chegamos no terceiro canal, esse eu descobri faz um tempo maior até.
No Leandro canal.
Uau, moleque, dobradinha aqui.
Que é o Folding Ideas. Eu acho que eu falei do Folding Ideas aqui. Não, não falei aqui.
Não, foi ele que falou.
Não, não, não foi isso. É que eu fui na 301YT,
ah,
a empresa do Mr. Manson, do Chico Barney, do grande Rodolfo, o Roquinho. É, aí, tipo, eu tava meio alcoolizado, eles pediram pra eu gravar uma recomendação de vídeo. Velho, eu nunca mais assisto na minha vida. Porque eu queria falar, não saíam as palavras, eu queria falar e não ia, e eu tava suando de um calor desgraçado. Essa música que vamos ouvir agora, Fera Neném, é um dos grandes momentos da Arca.
Um grande momento da Arca, sem dúvida. É? Fez eu e Paulo Martini darmos uma entrevista pra um canal do Japão.
Olha que
não fez qualquer sentido essa porra, mas o pessoal do canal do Japão, que era pra brasileiros, moravam no Japão, os caras, vocês estão fazendo a campanha, né, pro Juninho Bill ser presidente. É, tamo. Então vamos lá, fizemos uma entrevista, uma hora de entrevista.
Sensacional, Juninho Bill, presidente do Brasil. E ele errou um pouco, por pouco ele não errou a previsão dele.
Sim.
Que falou entre 2001 e 2010, o mundo fudeu. Só não. 2010 e 2020. 2011 e 2020. É, aí. 10 aninhos só. Pra você ver.
Nostradamus errou mais longe.
Deveríamos ter voltado em...
Juninho Bill.
Os mais
ainda há tempo.
Por que Juninho Bill? Ele é Júnior Bill. Mas é...
Eu não faço a menor
William?
Ideia.
Tem William no nome?
Guilherme. Deve ser Guilherme. Deve ser Guilherme Júnior, na verdade.
Guilherme, essa. Guilherme não é William em português?
Então.
Caralho. É isso que ele tá falando.
Deve ser Guilherme Júnior o nome dele.
Muitas referências.
Senhor.
Mas enfim, Folding Ideas, eu vou falar se for. Se manda ou se não, você fala o que for depois. Que eu falei do Esquadrão Suicida, do Zack Snyder e tudo mais. E o maluco, ele fez um vídeo de 35 minutos chamado The Art of Editing and Suicide Squad.
Ah, sei, sei.
Que ele mostra.
Eu acho que eu vi uma chamada desse vídeo, não assisti o vídeo.
Cara, eu vi um Tumblr um dia, deixei ele aberto.
Sim, então foi isso mesmo.
E desencanei. Aí todos os vídeos que eu vou assistir, ele começou a aparecer. Eu falei, ok, vou assistir. E assisti.
A magia do algoritmo.
35 minutos. E, cara, Esquadrão Suicida é o pior filme do mundo. É. E ele faz, ele mostra tudo isso baseado na edição só.
Sim.
Ele podia ter sido pior.
Podia ter
sido dirigido pelo Zack Snyder.
Sim, sim. Não, mas agora
mas é
certo.
Que eu acho que não foi dirigido por ninguém no final das contas. Então,
porque você vê, dirigido
editado
não, é.
Não foi por ninguém.
Não, aquilo editado, não é. Aquilo não é um filme mesmo. Do David Ayer. Tipo, não é. Ele defendeu com residência, mas aquilo não é, meu. É incrível como aquilo é uma.
Mas então,
não
é
sei que porra é.
É aí que ele mostra o poder. O que faz edição num filme. O pra que serve edição, afinal. Porque as pessoas acham que é só cortar e beleza. Ah. Mas não é só isso. E, cara, um dos grandes momentos que eu achei. Que eu fiquei, caralho, que bosta de filme. É no final, quando todo mundo já sabe que a única coisa que você sabe durante o filme inteiro é que você tem o coração da menina lá.
Nossa,
ah, é.
Você, nossa. Se você matar, você tem no coração, você domina ela.
É,
sim. É a única coisa que você sabe durante o filme.
Sim.
Aí no final, o que ele fala? Tipo, vamos pegar o coração e vamos matar. Tipo, caralho!
É.
Corta isso, sabe? A única coisa boa que o filme te fez, a única coisa que fez sentido durante o filme, enfim, né? Que o filme te explicou, deixou bem claro como eram as coisas, ele desencana pra dar essa explicação, esse mimimi, que aí também é problema de roteiro e é problema total. De... Ele também explica qual a diferença entre problema de roteiro e problema de edição. Não sei se nesse filme ou na resposta, porque ele falou né, Fantastic, o Quarteto Fantástico 2 é ele,
ah.
Né? Fantastic.
Nossa.
E aí, tipo, enfim, ele usa essas... É realmente muito bom. São 35 minutos de vídeo. Talvez você fique incomodado com o fato dele ser careca cabeludo. Eu odeio carecas cabeludos.
perturbador.
É perturbador, cara.
Perturbador.
Corta o cabelo. Faz que nem eu, corta.
Totalmente perturbador.
Não tenta deixar o cabelo crescer. Não vai rolar. Você é careca, velho. Você é careca, não vai funcionar.
Eu lembro quando saiu o GTA V, muita gente ficou totalmente revoltada com o Trevor Phillips, porque ele era um personagem careca cabeludo.
Cara, é cabeludo. Trevor que é amigo da nossa querida Vivian. Um beijo, Vivian. Amigo também naquelas, né? Mas enfim... É, e aí o outro vídeo, que aí veio na sequência, esse eu já não sei o tempo, mas é bem legal. Everyone Batman Kills in Batman vs Superman. And Why It Matters. todo mundo que ele mata e por que importa. Novamente, você vê que o Batman vai ser uma bosta de filme.
Isso é foda.
Baseado simplesmente nas mortes do Batman.
Isso é foda. Gostaria de deixar claro que este tá quase virando o tema deste programa.
Falamos de Batman vs Superman.
Que é o grande exemplo de filme.
Não, mas cara, agora falando sério, me perguntaram esse fim de semana por que que fala, toda hora fala do Batman Superman. Cara, são os três principais personagens, colocando a Mulher Maravilha aí, da cultura pop ao lado de Star Trek e Star Wars.
Total.
Você sabe quem é o Spock? Todo mundo fala Dr. Spock, foda-se.
É, todo mundo fala Dr. Spock.
Fala Dr. Spock. Tem o... Ele sabe quem é o Darth Vader, que é aquele que a gente falou uma vez.
Sim.
Sua filha. Ela sabia quem era, não tinha visto no filme nenhuma vez.
Sim. E o Super-Homem. Coloca na frente de qualquer criança que é um Super-Homem, que é o Batman.
Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman. Os três super-heróis.
Total.
Qualquer um. Você pergunta pra mim, chegar pra Dona Vilma hoje. Vó, fala um super-herói. Fala Superman. Ou Batman, enfim, não vai falar Homem
fala
de Ferro.
Fala Super-Homem,
vai...
né?
Sim,
não. Mas até falar... aí eu também falo.
Não vai falar Homem-Aranha, nada dessas coisas. Isso aí
sim,
é mais...
Sim, sim.
É pra quando você é inteligente, você vai atrás da informação, você descobre coisas boas. E aí você conhece a Marvel.
Você tá desnecessário,
entendendo? Você tá entendendo? Não, mas assim, enfim. E a gente na cultura pop, falando sério, quando a gente quer... Eu acho que... Não é que é importante, mas eu acho que é meio... necessário mostrar o quanto aquilo foi ruim, porque é uma coisa que a gente queria que fosse bom. Já falamos isso aqui uma vez, assim. É um exemplo do, olha como isso aqui foi ruim e como pode ser melhor.
Com certeza.
Eu citei Batman pra mim pra falar de 50 tons mais escuros. Mas foi só pra explicar o momento Marta.
Ah, sim.
Entrou no cano em momento Marta.
Teve gente que não entendeu, né, você explicando o momento Marta.
Mas, pô, sim, acharam que eu tava falando mal do Batman.
Que era gratuito, assim.
Que era gratuito, sim. Mas era só uma explicação.
Só aproveitar
do
que a gente ainda tá meio que no Batman vs Superman, só pra falar uma coisa.
Ah, bom, eu achei que ele ia falar de 50 tons de cinza.
Essa não, é a minha reclamação, Cadinho, é essa música.
A música dos Power Rangers?
Por que, cara?
Porque é Sandy Jr. cantando Power Rangers.
Foda-se.
É incrível.
Você gostava
Renan.
Disso.
No...
Você não
é uma
colocou...
merda.
Você
tá
não
bom.
Colocou nenhum Cavaleiro Zodíaco,
não,
né?
Não, não tem Cavaleiro Zodíaco.
Não, tinha que ter Cavaleiro Zodíaco.
Mas eu ia colocar, ia ser a última música.
Sim. Sim. Isso é minha. Vocês dão... É o meu set. Eu sou o DJ. A pista agora é esvaziada. Nessa hora.
Não, agora.
E a nada, Sandy Jr., cara.
As pessoas vão sair da
pista. Sandy Jr. faz parte da cultura pop nacional.
Concordo.
Trarei um dia Júnior aqui.
Eu duvido.
Vou tentar Fica, trazer Júnior.
Vou tentar.
Trarei.
Vou tentar.
Tem que trazer.
Tentar.
Trarei.
A gente tem que trazer Leandro Leal. Aliás, semana que vem ela vem.
Grande Leandro.
A gente sempre tenta trazer Leandro Leal, né?
Júnior. Leandro.
Mas enfim.
Durval
Júnior. Diga o que você queria falar sobre o Folding Ideas. Não, se não era nada disso que eu já falei.
Só complementando. Eles têm vídeos bem bacanas que é pra você entender o básico dessas coisas sobre... edição, storytelling. Eles têm um vídeo muito bom, inclusive, que eles lançaram no mês passado, que é por que o filme do Assassin's Creed ele não é tão ruim pro cenário dos games no cinema.
Uhum.
Então, é um filme uma bosta, é horroroso. Aquilo é muito ruim.
De vontade
mas
mesmo,
pela lógica que eles explicam, pelas coisas aplicadas em relação aos outros filmes de games, já tem algumas coisas que são melhores, vale a pena assistir. Eles têm vídeo também falando sobre Transformers, algumas coisas bem interessantes. Vale a pena dar uma boa fissada.
É isso. Se você gosta desses filmes ou não gosta desses filmes, independente disso, o que esses vídeos fazem, eles te mostram uma outra coisa, que é aquilo que a gente falou aquela vez da importância da crítica no fim das contas. Pra que que é? É pra te dar uma outra visão, pra você enxergar o negócio de uma outra maneira.
Total.
Todos esses canais que o Boris falou, eles são um exemplo claro de que filme ruim te ensina coisa pra caralho.
Pra caralho, exatamente. Exatamente.
Isso sim.
E é por isso que a gente fala tanto de Batman Superman, pra aprender. É educação, é educativo, cara.
É verdade.
Mas a Warner não aprendeu, isso que é o problema.
Ah, isso não.
Aproveitando que essa criatura foi summonada novamente, eu só vou concluir o que eu ia falar. É que, meu, o que me deixa mais puto de Batman vs Superman, além de ser um desperdício total da Trindade e tal...
Deixa eu constar, no vídeo que tá rolando do Batman, do Power Rangers, tem a Priscila da TV Colosso e tem os Power Rangers dançando num palco. Eu não entendi qual o contexto.
TV Colosso, mas... eu passava junto, né?
Mas cadê os navios ali no cenário, cara?
Anos 90.
Sério, não faz...
Cara,
ia ser legal se rolasse programas...
Esse cabelo punk sertanejo
do Júlio. De certa perspectiva, a Priscila da TV Colosso é um monstro, tá ligado? Então eles poderiam estar enfrentando ela.
Fala o que você ia falar, vai.
É a Fê Maria.
Não, mas o que me irrita muito no Batman vs Superman é como a essência dos personagens é totalmente errada. Então, tipo, você podia consertar todos os problemas de plot do negócio... Que você ainda ia ter tipo um Batman bizarro, um Superman.
Um Batman que mata todo mundo.
Um Batman que mata todo mundo. E não matou o Coringa, porque o Coringa tá lá no Esquadrão Suicida, tá ligado? Tipo, você mata o Zé Ninguém rebatendo uma granada e você não mata o cara que matou o Robin em apaulada. Não, pé de cabra.
Entendi. Já sabe, né, Dudu? Já sabe, né?
Um abraço pro Igor Marques, que está nos ouvindo na academia, olha aí.
Olha aí, viu?
Aí, tô mexendo ao vivo. Mas enfim, aí também eu fiquei meio chateado, porque não existe nada assim que é parecido com isso no Brasil. Eu tenho essa teoria pra mim de que a gente aqui no Brasil manja muito de música. Tipo, a cultura brasileira é baseada mais na música, vamos dizer assim. Cinema não tanto. Ou não. Não é nem não tanto, é simplesmente não, assim.
Eu acho que talvez a indústria cinematográfica não tenha tido tanto espaço pra se envolver aqui quanto teve a fonográfica.
Exato. Mas aqui todo mundo conhece música, vai nos shows aleatórios. Puta, você viu que vai ter um show de não sei quem? Tipo, eu nunca ouvi falar nesses caras. Eu, pelo menos, eu não mando, sabe assim? E aí eu dei uma fuçada em canais brasileiros que se propõem a fazer alguma coisa parecida. E ninguém usa. Que nem o Vitor falou do negócio do pegar um filme ruim e mostrar
os problemas.
Ninguém faz isso. Ninguém usa o próprio cinema pra falar de cinema. Não existe isso. Não tem. E é uma pena. Queria muito fazer um negócio desse, mas eu não tenho, novamente, eu não tenho capacidade do negócio desse. Se você quiser escrever, você quer escrever um negócio desse, é foda, você me fala, eu fico lá falando, eu uso minha voz. E agora nós estamos vendo uma cena. Eu apareço, não tem problema nenhum, mas escrever não é. Mas enfim, é um negócio muito, muito foda, repetindo os nomes dos canais: Every Frame a Painting, Captain Christian e Folding Ideas. Tem alguns outros que eu deixei ali, mas eu ainda não vi. Mas vale muito. Enfim, eu sei que a próxima pergunta o Renan vai dizer não. Porque o Renan agora é dessas pessoas.
Tô.
Mas eu vou perguntar pra todo mundo aqui. Vocês assistiram a Lídia?
Sim. Não.
Eu assisti e eu adorei.
Incrível, maravilhoso.
Posso falar? Não.
Eu sei, eu nem precisei perguntar. Eu nem tentei adivinhar. Eu sei que você não assistiu. Você não assiste mais nada, você nem participa.
Eu estou evitando me empolgar, porque o nome que tá atrás disso pesa pra caralho, mas eu achei aquilo muito bom. Cara.
Que é Brian Singer.
Nossa Senhora.
Não só isso, o nome da franquia também atrapalha.
Porque... Mas, cara, é aí que eu achei, que eu tô achando. Pelo piloto, não tem nada de X-Men. Os X-Men, a equipe.
Vamos. Aí que tá a questão. A gente pega outras coisas que tiveram uma proposta parecida, mais ou menos o que acontece com Gotham, e a gente sabe onde foi para.
Pois é.
Entendeu?
Eu acho.
Esse é o meu medo, entendeu?
Tá bom, eu vou.
Mas o problema de. Você tem um ponto. Você tem um ponto.
Gotham, na verdade,
Renan, você não assistiu Legion. Você não tem.
Não vi, mas eu posso falar de Gotham.
Tá.
O problema de Gotham é que eles têm todo o menu do Batman de vilões e tal, e eles têm a necessidade de enfiar tudo ali.
Eles querem comer o cardápio completo, basicamente. Põe tudo na mesa aí, vamos. Bora.
O ponto aqui. Mas é que tá. Fox, que é a que produz, enfim, ou exibe só o Gotham, é TV aberta.
Sim.
É voltada pra audiência, aquela coisa certeza, que a gente, quem sabe.
E o Coringa vende, o Charada vende.
Legion, porém, é do FX, que tá fazendo coisas muito boas. Fez o Last Man on Earth.
Nossa Senhora.
O Atlanta. E eles... O que eu gostei muito desse episódio piloto é que é isso, não tentou... Cita Mutante duas vezes, sabe?
O legal do episódio é que não precisa de X-Men.
É isso.
Se não fosse X-Men, foda-se. Se ele não fosse baseado num personagem dos gibis, foda-se. Seria legal pra caralho, anyway. Assim.
É um negócio sobre a cabeça mesmo. É muito legal. E aí é isso que eu falei. Você falou do Gotham, faz todo sentido. Uhum. Mas não sendo uma TV aberta, eu acho que eles... É o que a HBO faz. Eles fazem uma história, eles contam, eles investem em coisas que não, ninguém mais faz e é assim.
Então, eu falei só como exemplo por causa das coisas que vêm por trás do programa, etc. Mas, por exemplo, o que eu mais gostei de Legion é o que eu tava conversando com as pessoas no Twitter, etc. O mais legal é que eles estão focando na toda a questão social de como aquelas pessoas que não são os mutantes, que são todo mundo conhecido, etc., como que aquelas pessoas vivem, o meio que elas vivem, o que elas estão passando. Qual a situação? Isso é um negócio que a gente tem muito no quadrinho, muito, principalmente até com gente aleatória, uhum. que é foda pra caralho. Que é o que eu mais gosto no X-Men,
é
isso.
É, que se perdeu um pouco nos filmes, né?
Um pouco?
No caso, um
né?
pouco?
Um pouco nunca não, teve, não tem né? nada.
Eu acho que nunca existiu nos filmes.
Não, não. O filme do X-Men é filme de herói, cara. É puro heroísmo. Então, é esse eu acho
que... Eles tentaram fazer um pouco no 3 que saiu série. Aquilo lá, né?
Esse é o foda da série. Porque é outra coisa. É você entendendo o que tá passando na cabeça daquele ser humano. Como que as pessoas veem ele ao redor das coisas. É isso. Cara, nesse caso não
e ele,
tem...
E na cabeça dele não passa que ele é um mutante. Ele acha que ele é louco, porque durante muitos anos ele é esquizofrênico.
E aí, você vê, aí a grande coisa dessa série especificamente, que é tratar de doença mental, cara.
Sim.
Porque não tem só o Charles Xavier cuidando dos... Ah, você tem poder? Vem cá, vou te ensinar e vai ficar tudo bem. Não é isso.
É.
Porque ele não tem noção do poder que ele tem. Ele não sabe o que é realidade ou não. E isso é muito foda na série, porque você também não faz a menor ideia do que é realidade ou não.
Exato.
Sim. Você entra, você vai indo e você vai curtindo. E por mais que seja confuso, por mais que seja uma maluquice, você não se irrita. Você não mas vai tomar banho dessa porra. Você realmente entra na
não,
cabeça.
Não, você entra na viagem.
Você entra na viagem, exatamente.
Exato.
Sabe o que eu acho? Eu acho que a Fox... cagou tanto a timeline que eles têm, de qualquer coisa. Lógico, eu tô
não
entrando
é a
aí.
Fox, é o Bryan Singer, mas segue o jogo.
E na timeline, é toda a lógica do negócio. Sim, não, tudo. É que talvez eles estejam, sei lá, numa vanguarda maluca nos filmes de super-herói que permite que eles façam umas paradas assim e talvez não tenha ligação com nada,
E outra coisa, isso aí é uma discussão que eu tive com o Sr. Tchau Cardin. Você acabou de falar da Fox, dos filmes e jogou o cinema e a série. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É, então nós já tivemos essa discussão.
Então tá.
Zero, é sério. Tem os filmes, eles vão continuar sendo feitos, vai ter nada. A série é uma parceria Marvel TV Sim. e Fox. Não é o universo da Fox, nem é o MCU. MCU.
Não, sim. Mas é que eu queria pegar pra falar um pouco de Carlitos. Logan. Assim,
Não, mas tudo bem. Só tô dizendo que não adianta pegar o Logan e usar a série como exemplo.
Não dá.
Não okay. vai existir isso. E eu acho, inclusive, que é bom que não exista e que não nós aqui, da nossa parte, na hora de discutir, eu acho que é importante não juntar essas coisas pra não...
Não.
Pra mostrar exatamente que é uma série e ela é uma série só. Ponto. Acabou.
Não, mas é que eu não acho que...
Estamos a partir daí.
Mas é que eu acho que a Fox nunca teria tentado fazer essa parceria ou se aventurado a fazer uma série tipo essa se não tivesse dado muita merda com a timeline deles no cinema.
Não importa.
Eu também não... Aí eu já não acho.
É. Não importa.
Aí eu já não acho. Eu discuti bastante com o Borbis nas internas.
Eu entendo que não seja a mesma coisa.
É uma série de TV fechada.
Sim.
Não é
o mesmo público, não é nada igual.
E não é nem o mesmo...
universo, necessariamente.
Isso é óbvio também. Acabei de falar, caralho. Quer dizer, não é o mesmo objetivo. O cinema quer atingir o maior número de pessoas possível e ganhar muito dinheiro. Essa série, sendo TV fechada, etc., não. Ela quer contar uma história.
É outro foco.
Essa é a grande. Exatamente, é outra coisa.
Tanto que eles vão fazer outra série, já que já tá encomendada, que é Dos Mutantes mesmo, e que até confirmaram a Maisie Williams já.
X-Men.
New Mutants.
É, vai ser o New Mutants, exatamente. É. E aí é outra história. Não dá. Ah, mas fizeram.
Esse
ruim.
Também vai ser produzido pelo mesmo. Vai também ser pelo FX? Esse eu não sei. Isso
eu não
sei.
Também. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não.
Eu gostaria muito.
O Hellfire não seria, né? O Hellfire, que é aquela série que caiu, não sei o que, não era FX.
Não.
Então, não sei. Cara, essa eu não sei responder. Inferno,
eu quero ver quem vai fazer o brasileiro, cara.
Roberto da Costa.
Roberto.
Porque vai ser um hispânico.
Eles
estavam esses dias colocando casting online, assim, procurando atores que falavam português, teoricamente.
É, podia ser o cara que faz
Seria legal. O
Wes no How to Get Away with Murder, que ele tem parentes brasileiros.
Podia.
Seria bacana. Podia. Ele é um bom ator.
Ele
é um bom ator.
Motor.
Eu tô tentando lembrar o nome dele, mas eu não...
Mas enfim, é só... O que a Fox fez ou não fez, até porque essa última trilogia... Ah, cagou na timeline. Não. Eles acertaram muita coisa.
Eu também acho, na verdade. Eu não acho que cagou.
Nossa,
eu acho que pelo contrário.
Ali, né?
Não, mas pera. O Apocalipse acabou porque é um filme ruim.
É um filme ruim.
Não foi por isso. O que eles... O concerto da timeline foi no filme anterior.
O anterior eu acho um puta filme.
Eu acho um filme bom.
É um filme bom. Puta filme é o First Class.
First Class é um puta filme.
Porque não, eu acho os dois.
Foi regredindo, cara. O primeiro eu acho excelente, o segundo
o
eu acho.
O primeiro não
muito...
tinha Zack Snyder. Não tinha a falha. O primeiro não tinha o Bryan Singer.
Sim.
O segundo tinha um pouco. Porque foi todo feito pelo...
É, Matthew ele pegou Vaughn. O bonde andando. Né?
Ele pegou andando, mas ele mudou muita coisa.
Não, mas quer dizer, o filme tava pronto.
Mas se não tinha... Mas o próprio Matthew Vaughn falou que só sobrou 30% do
filme. Originalmente, por exemplo, não teria a parte do futuro.
Não, o que eu quero dizer...
É, não teria Mercúrio.
O que eu quero dizer é que tipo o filme tava pré-produção, já tava indo.
Sim, sim.
Ele só entrou, sentou e dirigiu. Ele adicionou as coisas que ele tinha na cabeça e foi. É diferente. Ele não teve o tempo que ele teve pra fazer o Apocalipse. Ah, que foi todo dele. Uhum. E aí começa a gente viu que...
Foi
que
um erro.
Foi um erro.
E aqui
um
não
erro.
É um filme, né?
E por falar em erro, achei muito essa história do Matt Reeves dirigir The Batman. É um acerto nesse caso. Eu falei erro só pra dar aquela chamada.
Que susto.
Porque, cara, ele... Eu não sabia, ele é um dos criadores do Felicity ao lado de J.J. Abrams. Isso, tipo, porra, não faz sentido nenhum.
Nenhum.
Mas tudo bem. O cara, ele é o diretor, não sei se do segundo também, mas o primeiro Planeta dos Macacos, dessa nova leva, que era uma franquia que ninguém dava mais nada.
E hoje é do caralho.
Tipo, é de bosta, né? Já tinha tido o seu poder em algum momento. E além de ninguém dar nada... As pessoas ficam pensando, porra, depois do Tim Burton, vai rolar mesmo isso aí? É. Vão fazer mesmo isso?
Ainda bem.
Ele chegou, fez e mandou benzaço.
É, não foi só fez. Fez e ficou bom pra Exatamente. Caralho.
Então assim. Eu acho que ele tem a capacidade de chegar nessa roubada que é o filme do Batman, o solo, e fazer o que tem que fazer, cara. Se, que é fazer um bom filme.
Se deixar o menino trabalhar, né?
Aí tá, eu acho que deixam, porque eu ainda... Veja bem.
Deixa o menino trabalhar.
Não, não vou dizer que acho que deixa, mas baseando no se, no Ben Affleck sendo o produtor ainda. Eu acho que ele tá.
Que ele consegue blindar ali pra...
A combinação é muito interessante.
É isso.
É.
Eu gostava mais da ideia de ser o diretor do o calculador.
O contador.
O calculador é ótimo.
É a mesma coisa, faz conta.
Diretor do Guerreiro.
Que seria uma... Que era o melhor filme do Batman até hoje, já produzido com o Ben Affleck.
É um filme emocionante.
Só não é o filme do Batman, mas é o melhor filme do Batman com o Ben Affleck. E é uma puta parceria que ia rolar. E assim, o Matt Reeves chegou nessa, numa roubada, com certeza ele dominou. É, tipo, ó, eu vou. Ainda não é oficial, é bom deixar isso claro também. É,
sim.
Mas é, né? As negociações estão avançadas e tal. Ele deve ter chegado, eu vou. Mas vai ser assim, assim, assim. Se não, foda-se. Porque ele não precisa.
Sim.
Assim como nenhum diretor precisa dirigir esse filme.
Ele entrou no Ten Cloverfield Lane por causa disso.
Não é ele que dirigiu.
Não, ele era o produtor executivo.
Ah, não, isso
mas sim. Ele fechou pra fazer a produção executiva junto com o J.B. Abrams e o resto da galera por causa disso.
E o primeiro Cloverfield que é dele é bom pra caralho.
Eu adoro.
O segundo também é muito bacana.
Não, eu adoro.
Sim, aí é outra coisa. Não são nem o mesmo.
Mas assim, as características que tem da mão dele envolvendo aquele filme tornam... Por isso que eu acho essa combinação interessante.
Sim.
Porque eu acho que tem alguns aspectos de produção que ele junto com o Ben Affleck pode trazer e pode ser benéfico.
Pode ser benéfico.
Olha lá, o Borbis entrou. Aê! Tracatá!
Benéfico.
Enfim. Perdeu o rumo.
Não, mas eu concordo também. Concordo.
Eu realmente acho isso. O único problema nessa história toda começa com um e termina com Warner. Sacou? Esse é a treta baseada no que eles querem, se eles vão deixar, porque não me parece que eles estejam muito preocupados em fazer um bom filme.
Eles querem lançar dinheiro.
E querem ganhar dinheiro. Que pra galera, pra fã tá bom. Ah, ganhou mais dinheiro, não sei o que, ganhou. Olha, quem reclama de Batman Superman, olha como tá o filme com tipo, 1 milhão, um caralhado de dinheiros, que não é o suficiente ainda pelo que foi gasto e tudo mais. Enfim, eu acho que pra ter um bom filme, essa é uma boa escolha. Mais até do que os outros filmes, os outros diretores, falou do Ridley Scott.
Ah, sim, não.
Toda essa galera, mais do que eles, assim. Eu acho que é
sim.
Ir num cara menor que vai fazer um negócio maluco, competente, do que inventar porque vai esperar muita coisa, vai acabar dando cagadinhas.
Total.
Assim como foi uma cagadinha, e não me arrobem sobre isso, inclusive vocês aqui, a história da Lady Gaga e Metallica. Adoro Lady Gaga, adoro Metallica, adoro os dois juntos, mas foi uma boa apresentação do Grammy. E acho que é isso.
Eu acho que só foi ruim o começo com o microfone do James dando Paula. Mas teve uma galera que tava reclamando. A principal reclamação, na verdade, da galera foi a reclamação que eu achei que menos fazia sentido. É, porque ela tá rebolando demais, assim, é, tá exagerada, ela tá teatral demais. Aí eu vou mostrar pra vocês uma pessoa chamada Alice Cooper. Teatral, metal é teatral, exagerado, dramático desde sempre. Deixa a mina rebolar, metal tem que ter fogo.
Metade dos caras que reclamam gostam do Axl Rose.
É. Então, tem metal tem que ter fogo, tem que ter corrente, trovão, é mais legal assim.
Uma coisa que eu achei legal é o não ter... As pessoas, tipo, realmente ninguém sabe como dança rock. Rock. É.
Rock.
Toca música, você não sabe o que você faz.
Você, você chacoalha é feito uma lagartixa, e tá tudo bem.
18 de março, seu Thiago Cadinho.
Estaremos lá.
18 de março.
18 de março. Nós e o Renan.
Acho que o barato
imagina, dançar, né? Eu não vou com o Renan. Se o Renan for, eu fico em casa.
Acho que o
Renan é, o que, é, o, é a âncora, tá, o ganzol que fica prendendo. Não é bom essas
eu
coisas.
Eu não quero ir com você, não.
Muito bem. Então você vai sozinho. Enfim, é isso, meus queridos amiguinhos. Chegamos ao fim de mais um programa.
Ah.
Nós construímos essa cidade em cima do...
Do rock and roll.
De rochas e rolamentos.
Essa coisa que não sabemos dançar.
Não fazemos a menor ideia, mas construímos uma cidade aí. É, Virto, muito obrigado novamente pela sua presença, pela enésima vez.
Sempre um prazer.
Você tá assim, você tá convidado. Você vem aí, né, velho? Você toca aí. Nós estamos gravando, você aparece
chamando,
aí.
A gente tá
aí. É isso,
cara.
Aí. É, você que quer vir aqui também para participar desse programa, ou você se chama Leandro Leal, ou você vai no apoia.se. Se apoia lá, a gente precisa pra continuar fazendo nosso trabalho, queremos inventar coisas. Se eu fiz pesquisa sobre vídeos no YouTube, por que será? Por que será?
Mistério!
Então é isso. É, sigam a gente lá no Judão com BR em todas as red socials. Asterisco Show também, embora não veja, eu preciso ver os replies. Eu tô muito relapso, Cadinho. Eu preciso chamar alguém pra fazer... Mexer no Instagram, Judão. Acho que eu preciso de alguém aí. Pra...
Precisa de alguém,
Vamos ver se a gente...
Vamos ver se a gente arruma alguém.
Asterisco Show em todos os lugares que a gente exista. É, judão.br. É isso aí, meus queridos amiguinhos. Semana que vem a gente tá de volta com o Leandro Leal. Beijo, outro. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.